Desde a revelação de que o ministro da Economia tem uma empresa num paraíso fiscal, Paulo Guedes ainda não comentou diretamente o caso. Tem se pronunciado por meio de advogados e assessores. Mas esse silêncio vai ter que ser quebrado, porque o ministro foi convocado pela Câmara para esclarecer os milhões de dólares que ele mantém no exterior. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 7 de outubro de 2021. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está há 4 dias em silêncio sobre as revelações do caso Pandora Papers feitas no domingo. Até agora, Guedes não comentou as reportagens que mostraram que, desde 2014, ele controla as aplicações de uma offshore, nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa tem como sócias sua esposa e sua filha, e já recebeu mais de 9 milhões de dólares. Não é ilegal ter empresas em paraísos fiscais quando declaradas, mas como o ministro é responsável pela política econômica do país, há suspeitas de conflito de interesses ao manter negócios no exterior. Suspeitas que têm sido levantadas por parlamentares da oposição. Guedes nega a existência de irregularidades no caso, mas optou pelo silêncio. Todas as respostas sobre o Pandora Papers até agora vieram de seus assessores e advogados.
A existência da offshore, chamada Dreadnoughts International, foi feita por essa investigação jornalística batizada de Pandora Papers e liderada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que reúne 150 veículos de imprensa e mais de 600 jornalistas. No Brasil, fazem parte do consórcio a revista Piauí, os portais Poder 360 e Metrópolis e a Agência Pública. A apuração foi feita a partir de um mega vazamento de cerca de 12 milhões de documentos confidenciais de 14 escritórios de advocacia especializados na abertura dessas empresas no exterior, em países como Bahamas, Panamá e Ilhas Virgens Britânicas.
Os documentos mostram as fortunas secretas de personalidades famosas e influentes ao redor do mundo. Entre elas estão mais de 300 políticos e funcionários públicos, 14 chefes e ex-chefes de Estado da América Latina, 46 oligarcas russos e mais de 130 bilionários. Há dados de presidentes como Sebastián Piñera, do Chile, e Guillermo Lasso, do Equador. Famosos como Shakira, Ringo Starr e Elton John também são citados.
Para além do Pandora Papers, outras investigações internacionais já revelaram anteriormente o uso que políticos, chefes de Estado, membros de governos e outras personalidades fazem de paraísos fiscais. Entre elas, a Panama Papers, em 2016, e a Paradise Papers, em 2017. No centro das operações financeiras desses casos estão as chamadas offshores.
Empresas offshore são aquelas registradas em jurisdições com tributação baixa ou zero, regulamentação pouco rigorosa do setor financeiro e regras mais duras de segredo bancário e anonimato. Como a gente disse, ter dinheiro nesse tipo de empresa não é ilegal, mas todos os brasileiros que têm mais de US$1 milhão no exterior devem obrigatoriamente declarar a quantia ao Banco Central.
Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá e Bahamas são só alguns dos locais preferidos para a abertura desse tipo de empresa. Nesses países, grande parte das transações do sistema financeiro envolve pessoas físicas ou jurídicas não residentes desses locais. E a maioria das instituições financeiras envolvidas também são controladas por não residentes. O dinheiro também não fica lá. Os países servem apenas como uma escala. Ou seja, apesar de no papel constar que a empresa está, por exemplo, no Caribe, a conta bancária milionária do dono da offshore pode estar nos Estados Unidos ou na Europa, locais considerados mais seguros e estáveis.
Empresas offshore como a de Guedes podem ser interessantes para quem quer pagar menos tributos ou diversificar investimentos, o que não é ilegal. Mas elas também são muito usadas por quem pretende esconder dinheiro ilícito. Em paraísos fiscais está, por exemplo, parte da fortuna de ditadores e traficantes.
As offshores são, quase sempre, empresas de papel. Não têm estrutura ou funcionários e são usadas pelos beneficiários para fazer investimentos. Segundo a revista Piauí, 2 a cada 3 das 29 mil empresas descobertas na investigação do Pandora Papers estão nas Ilhas Virgens Britânicas, que é onde fica, pelo menos no papel, a offshore do Guedes. As offshores se reproduziram tanto nas Ilhas Virgens Britânicas porque uma empresa pode ser aberta lá em 2 ou 3 dias sem que ninguém tenha que ir até o território caribenho.
Para investir em uma empresa offshore de forma legal, o primeiro passo é que seu dono declare o dinheiro no país onde mora. Enviar dinheiro offshore sem declarar às autoridades é crime de evasão fiscal. Até julho de 2020, os brasileiros precisavam declarar contas com valores a partir de $100 mil. Esse limite foi alterado por uma resolução no Conselho Monetário Nacional, para 1 milhão. É uma mudança feita por uma portaria assinada pelo presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que também teve uma offshore revelada pelo Pandora Papers.
Tanto Paulo Guedes quanto o presidente do Banco Central, Campos Neto, dizem ter declarado os aportes nos paraísos fiscais e alegaram não ter feito movimentações de dinheiro no exterior desde 2019, depois que se tornaram peças centrais da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Economia mantém a offshore ainda ativa. Já o presidente do Banco Central diz ter fechado a empresa dele 15 meses depois de entrar para o governo. Ela tinha um aporte de pouco mais de $1 milhão.
Para a maioria dos cidadãos com negócios registrados dentro do Brasil, os dados são públicos. Para saber quem são os donos de uma determinada empresa, basta ir a um cartório ou a uma junta comercial. Já no caso de quem tem uma offshore, ainda que declarada, a informação não é pública. Ou seja, existem dois tipos de brasileiros: os que têm suas empresas no país e que ficam expostos ao escrutínio de qualquer outro cidadão, e os que têm condições de abrir um negócio fora, em países em que, no geral, os dados vão estar protegidos por sigilo. Em resumo, as pessoas ricas que têm acesso às offshores e aos paraísos fiscais ficam de fora das regras que valem para o resto da sociedade.
Tem também aí uma questão tributária. Por estar em outro país, a offshore vai se sujeitar aos impostos desse outro país. E se é paraíso fiscal, ou seja, países que cobram pouco ou quase nenhum imposto, a gente fica diante, mais uma vez, de dois tipos de cidadãos: aqueles que estão sujeitos a toda a carga tributária no Brasil e aqueles que pagam pouco ou quase nada nos seus investimentos no exterior. Por fim, pelo fato de que as offshores muitas vezes estão em países que garantem sigilo, fica mais difícil para as autoridades verificarem a origem daquela renda e daquele patrimônio. Por isso que as offshores são um recurso bastante usado para lavagem de dinheiro, para ocultação de dinheiro ilícito.
Mas se ter uma offshore não é ilegal se houver declaração ao Banco Central, qual é o problema com as empresas de Guedes e do Campos Neto? Bom, a suspeita é de que a dupla tenha ferido a Lei de Conflito de Interesses e o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Parlamentares de oposição dizem que tanto Guedes quanto Campos Neto, ao comandarem a política econômica do país, tinham interesses pessoais nos seus negócios no exterior. As suspeitas se baseiam na ideia de que os dois poderiam tomar medidas públicas, como a portaria que citamos antes, que seriam benéficas para eles na esfera privada. Ambos negam que haja conflito de interesses.
Outro ponto que levanta a suspeita é um projeto de reforma do imposto de renda que foi apresentado pelo governo. Ele continha uma regra para tributar ganhos de capital no exterior, incluindo offshores. E Guedes defendeu a retirada da regra do texto, o que de fato veio a ocorrer na Câmara. Na reforma, o Ministério da Economia apoiou a redução da alíquota sobre repatriação de recursos para 6%. Hoje ela está entre 27,5% e 15%. Uma medida, então, que beneficia donos de offshores. A reforma foi aprovada na Câmara em setembro e aguarda análise do Senado.
Além desses casos, o principal ponto em que a política econômica tem alguma influência sobre o dinheiro que está no exterior é o câmbio. No governo Bolsonaro, o dólar ficou 40% mais caro. Na cotação de quarta-feira, ele encerrou o dia batendo nos R$ 5,50. Em novembro de 2019, o Guedes disse num fórum nos Estados Unidos que, abre aspas, "O dólar está alto? Problema nenhum, zero. Eu não estou preocupado com a alta do dólar. Ao contrário." Fecha aspas.
No dia seguinte a essa fala, o dólar voltou a subir, em reação à declaração do ministro. Ou seja, as afirmações de Guedes impactam o mercado de câmbio. Por isso, especialistas dizem que há conflito direto entre o cargo público de Guedes e os interesses pessoais dele. Em fevereiro de 2020, Guedes falou novamente sobre o assunto do câmbio, durante um seminário. Foi quando ele disse que o dólar alto era bom para todo mundo.
não tem negócio de câmbio a 1,80. Pô, eu vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira.
O dólar alto pressiona a inflação, impactando o valor de alimentos, combustíveis e outros produtos básicos. A inflação agora em 2021 está em alta, perto dos dois dígitos, afetando negativamente a vida de muita gente. Enquanto isso, com o câmbio atual, os 9 milhões e meio de dólares da empresa de Guedes valem hoje cerca de 51 milhões de reais. Desde 2019, quando Guedes assumiu o Ministério da Economia, a alta do dólar elevou o patrimônio da offshore do ministro em mais de 14 milhões de reais.
Para analisar se houve ilegalidades envolvendo o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, a Procuradoria-Geral da República abriu um procedimento preliminar na segunda-feira. Na quarta, a defesa de Paulo Guedes protocolou de forma voluntária uma petição na Procuradoria com documentos que mostram que ele estaria afastado da empresa desde dezembro de 2018. Os advogados do ministro também disseram que vão ao Supremo para esclarecer, abre aspas, de forma definitiva, que o ministro jamais atuou ou se posicionou de forma a colidir interesses públicos com privados, fecha aspas.
Na quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou a convocação de Guedes para dar explicações sobre seus milhões de reais em paraíso fiscal. Já Roberto Campos Neto foi apenas convidado a falar em comissões da Câmara e do Senado.
Tá meio difícil de entender, mas você ouviu aí o Paulo Guedes comentando brevemente na noite de quarta-feira a sua convocação pela Câmara. Ele disse para a imprensa: tá tudo tranquilo, tudo tranquilo, tudo super tranquilo. Essas três palavras foram o único comentário público do ministro desde as revelações do Pandora Papers. Desde então, Guedes foi chamado de corrupto por parlamentares da oposição, enquanto governistas dizem que não vem problema na vida financeira do ministro. Mas na votação pela convocação de Guedes na Câmara na quarta-feira, nem a base do governo poupou o ministro de esclarecimentos. O placar foi de 310 votos favoráveis a 142 contra.
As revelações do Pandora Papers aumentam o isolamento do titular da economia dentro do governo de Jair Bolsonaro. Ao jornal Folha de São Paulo, interlocutores do presidente disseram que Guedes não tem conseguido emplacar soluções para reverter a crise econômica nem para implementar o Auxílio Brasil, que é a aposta do governo para substituir o Bolsa Família. De acordo com o jornal, a demissão de Guedes já foi sugerida por alguns pares ao próprio Bolsonaro, já que a revelação da offshore teria criado um constrangimento para o governo. Mas até agora, aconselhado pelos assessores, o presidente também não comentou o caso.
Nessa quinta-feira, o escritor tanzaniano Abdulrazak Gurnah foi anunciado vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Gurnah é a quarta pessoa negra a receber o título. O redator Vitor Pamplona escreveu sobre ele. Vitor, quem é o escritor?
O Abdulrazak Gurnah é, antes de tudo, um refugiado. Ele cresceu na ilha de Zanzibar, na costa da Tanzânia, e viveu lá até os 18 anos. Foi forçado a deixar Zanzibar depois de uma revolução em 1964 que tirou do poder os árabes que dominavam a ilha. Eles começaram a ser perseguidos pelos revolucionários e Gurnah, que tem origem árabe, conseguiu asilo na Inglaterra. Lá ele estudou, fez carreira acadêmica e se tornou professor da Universidade de Kent. Na Inglaterra, começou a escrever em inglês e não na sua língua materna, o Swahili, que até hoje predomina na Tanzânia. Publicou um primeiro romance em 1987 chamado Memory of Departure, Memória da Partida em português. Mas só um dos 10 romances que ele já escreveu tem tradução na nossa língua, o Junto ao Mar. Mesmo assim, em Portugal, o Gurnah não foi editado no Brasil ainda. O livro que primeiro deu projeção a ele foi o Paradise, de 1994. É a história de um menino de 12 anos chamado Yusuf, que é vendido pelo pai para pagar uma dívida na época pré-colonial ainda. Pelos olhos do garoto, o Gurnah mostra uma sociedade multicultural formada, por exemplo, por africanos muçulmanos, missionários cristãos e indianos, até que chegam os colonizadores europeus. Para muitos críticos, ele fez em Paradise uma espécie de releitura do Coração das Trevas do Joseph Conrad, que fala justamente dos horrores e da loucura da colonização.
E, Vitor, por que o Gurnah é um ilustre desconhecido entre nós?
O fato de o Gurnah ser quase um ilustre desconhecido no Brasil tem muito a ver com a principal temática da obra dele. Não ser um escritor multipremiado e nem popular na Inglaterra também pesa, mas uma característica que talvez ajude a entender por que ele nunca foi editado em nosso país é o universo com que ele trabalha, o Oceano Índico, que é distante de nós não só geograficamente. Foi isso que me disse a professora da Unicamp, Helena Brugioni, que estuda escritores dessa região, entre eles o Gurnah. Para ela, o novo Nobel de Literatura explora questões diferentes da diáspora atlântica, que é mais próxima de nós brasileiros. Enquanto no Atlântico a história envolve o tráfico de pretos e a escravatura, o Índico tem mais migrações internas por várias razões, da política a questões econômicas, e Europa e Estados Unidos são menos hegemônicos nas relações entre os povos. Também não existem muitas pesquisas sobre a diáspora de populações do Índico no Brasil, nem sobre os autores que exploram isso. O que a professora Helena Brugioni destacou é que o Gurnah provoca nos livros dele muitos encontros entre personagens de diferentes origens e usa isso para desconstruir a ideia de que a história é feita de bons e maus, vítimas e carrascos. A especialidade dele é mostrar a complexidade das relações entre pessoas e povos.
O texto do Vitor você pode ler no nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Do silêncio de Paulo Guedes sobre a revelação de sua offshore no Caribe, ao tanzaniano que venceu o Prêmio Nobel de Literatura, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Vitor Pamplona e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana, quando eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Até lá!